Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. Apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o ex-coordenador da assessoria de imprensa do maior hospital da América Latina, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Rogério Felipelli Vaqueiro. Durante seus anos de trabalho no citado hospital, na capital paulista, Rogério Vaqueiro pesquisou a fundo as estratégias necessárias à longevidade do ser humano. Em 2015, lançou pela editora Europa o livro de sua autoria intitulado Como Viver 100 Anos, livro no qual ele expõe suas conclusões sobre o tema. Nós vamos conversar com o autor aqui presente na Rádio Senado. Rogério Vaqueiro, o que o motivou a escrever o livro sobre o envelhecimento, não sendo geriatra e sendo tão jovem?
Tudo bom, Margarida? Acho que o que me motivou foi o contato que eu tive durante a minha vida com a minha avó, que foi uma pessoa centenária. Ela viveu até os 104 anos de maneira lúcida, de bem com a vida, uma pessoa que era um exemplo para a família e para todos que conheciam ela. E era sempre um aprendizado cada vez que eu estava ao lado dela. Esse assunto foi me seduzindo, esse contato entre jovens e pessoas mais idosas, o quanto ele pode ser prazeroso e benéfico para todas as idades, né? Acho que isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção no assunto e que acabou depois me levando a ter a ideia de escrever esse livro.
Bom, e da ideia, a concretização da própria, né? Qual foi, digamos, o espaço de tempo? Você escreveu isso, ainda estava trabalhando no Hospital das Clínicas, já estava em Brasília, você está morando agora em Brasília, não é verdade?
Sim.
Como foi que você levou a cabo esse projeto?
O processo foi um pouco longo. Entre os anos de 2010 e 2011, eu trabalhei na assessoria de imprensa, né, do HC, como ele é conhecido lá em São Paulo. E acho que no Brasil todo, né? E ali eu tive contato com muitos especialistas, né, das mais diversas áreas da medicina, e o assunto foi me seduzindo cada vez mais. E em especial eu tive bastante contato com o professor titular de geriatria da Faculdade de Medicina da USP, que é o professor Wilson Jacob, que é um dos mais renomados geriatras do Brasil. Ele inclusive assina o prefácio desse livro, né, que a gente está lançando pela Editora Europa. E ali a ideia foi ganhando força, né? E cada conversa que eu tinha com ele era um aprendizado sobre o assunto. Depois que eu acabei saindo do HC, eu tive um pouco mais de tempo para organizar essas ideias. Ele continuou me ajudando por e-mail, principalmente, a organizar como que seriam os capítulos, né, desse livro. E aí eu ofereci a proposta para a Editora Europa. Eles gostaram da ideia. E de lá para cá foi o tempo de produção que eu considero, na verdade, que é uma grande reportagem. Eu acho que mais do que as minhas conclusões sobre o assunto, o mais importante ali são as opiniões dos especialistas que estão citados, dos consultores. E é uma grande reportagem com o objetivo de criar uma espécie de um manual para uma vida longa, saudável e feliz, né?
E como foi que você estruturou essa reportagem, digamos, Como Viver 100 Anos? O livro é dividido em capítulos, né? Poderia dar uma ideia ao radio-ouvinte?
Sim. A minha principal preocupação na produção desse livro foi que ele fosse voltado não apenas para os idosos, não apenas para quem realmente já tem essa preocupação latente, né? Foi chamar a atenção da importância desse assunto do envelhecimento saudável para todas as idades. Então ele é um livro voltado para absolutamente todas as pessoas que estejam interessadas em tirar da gaveta o seu projeto de vida saudável, né? Então, a partir desse pressuposto, né, a gente organizou, eu organizei em capítulos, que eu costumo dizer que são caminhos que favorecem, que facilitam a chegada no envelhecimento saudável, a chegada à longevidade, né? São basicamente 6 capítulos que tratam especificamente desse assunto, além de outros que tem apêndice, tem um prólogo, enfim, mas que tratam especificamente do envelhecimento saudável. Acho que dá para resumir em seis caminhos, né? Vamos dizer assim. O primeiro, que talvez seja o mais importante, que é de você se movimentar absolutamente todos os dias da sua vida, não ser uma pessoa sedentária. Isso já está mais do que provado pela ciência da importância disso. Um segundo capítulo sobre alimentação saudável, a importância de você planejar a sua alimentação. Eu conversei com uma nutricionista que, à época, ela era do Ministério da Saúde, a Patrícia Jaime, doutora Patrícia Jaime, e ela fala uma coisa que é muito interessante, que as pessoas planejam absolutamente tudo na vida delas, menos aquilo que elas fazem com mais frequência, que é se alimentar. E ela tem razão. Eu mesmo, depois de escrever esse livro, ainda não consegui me organizar a ponto de planejar a maior parte das minhas refeições, né? E quando a gente não planeja, a gente abre espaço para o improviso. E no caso da alimentação, isso acaba sendo o consumo de produtos ultra mega processados, salgadinhos, doces, refrigerantes e uma infinidade de porcarias, né? Aí um outro caminho que a gente aponta, um outro capítulo, que é o cuidado com doenças crônicas, que é uma coisa fundamental também, porque é uma pessoa que, por exemplo, tem um diabetes, pressão alta, e ela teve o diagnóstico disso com 35, 40 anos. Se ela cuidar bem dessa doença, ela vai chegar aos 80, 90 anos vivendo exatamente igual uma pessoa que nunca teve nenhum desses diagnósticos. Já se ela abrir mão de um tratamento, abrir mão de um cuidado sobre isso, ela vai chegar aos 60 anos sofrendo um monte de consequências por conta disso e vai culpar a idade, né? O que é pior. Então tem uma diferença entre o que é o problema da idade e o que é na idade, né? Então esse é um outro capítulo importante. Nós abordamos também a questão do sono, que é fundamental, né? Você conseguir dormir bem ao longo da sua vida. Se você se mantém ativo durante o dia todo, você aumenta muito a possibilidade disso. Então os capítulos acabam se relacionando, né? E um outro tópico muito importante é a questão da sociabilidade, que as pessoas, você conversa com as pessoas, muitas te dizem: ah, eu não quero viver muito porque eu não quero depender de ninguém. A gente escuta muito isso, né? Isso, na verdade, não... Se a pessoa tiver essa preocupação no presente, no dia de hoje, dificilmente ela vai chegar no futuro tão dependente assim como ela imagina. Ao contrário, ela é capaz de manter a autonomia dela, tomando decisões ao longo de toda a vida, né? Então esse é um capítulo importante da sociabilidade. O Brasil vem dando possibilidade do idoso cada vez mais ter essa autonomia.
Mas aí o mais importante é ter a autonomia ou conviver com outras pessoas? Isso que
eu, não... eu acho que as duas coisas acabam estando muito relacionadas, né? Acho que a sociabilidade envolve tomada de decisões, né? É muito difícil você viver socialmente sem ter o poder de decisão do que fazer em cada momento, né? Mas é mais a parte da sociabilidade. O foco maior, né, é na sociabilidade, mas envolvendo muito a parte de autonomia também. Inclusive entra em parte de sexualidade. É um capítulo bem interessante. E, por fim, os vilões da longevidade, né? Que não podemos nos esquecer deles. No livro a gente aponta 4, existem mais, mas os principais, que é o fumo, né, o álcool, a poluição e o estresse. E a ideia não é ditar regras impossíveis, fazer disso um grande tabu para as pessoas, mas...
Mas a poluição não depende da pessoa.
É interessante isso que você está me perguntando. Porque eu, por exemplo, talvez tenha sido uma coincidência, mas eu morava em São Paulo e bem ao mesmo tempo em que eu estava escrevendo esse livro, eu me mudei para Florianópolis, acabei morando 3 anos lá, depois vim para Brasília. Mas eu acho que essa busca por esse objetivo de viver bem e de viver bastante faz você repensar, inclusive...
Viver em grandes megalópolis.
O local onde você vive, se é realmente isso que você quer, se é realmente isso que você precisa. E claro que tem coisas que a gente não consegue evitar, que estão acima do nosso poder de decisão, né? Mas às vezes não. Às vezes é questão só de estabelecer prioridades para a nossa vida, né? E o estresse também está muito ligado a esses vilões da longevidade.
E esse estresse seria o quê? Uma tendência à depressão ou preocupação com quanto jogou na bolsa? Bom, eu não... muito trabalho, seria...
Olha, o livro, ele tem... O próprio professor Wilson Jacob é citado nesse capítulo porque ele fez uma declaração muito antes de eu ter a ideia de fazer o livro, quando eu ainda estava trabalhando lá na HC, conversando com ele, depois eu me lembrei dessa frase e coloquei no livro. Porque ela foi fundamental, inclusive, para a minha própria vida. Eu era uma pessoa estressada. Não que hoje em dia eu vá dizer, não sinto mais estresse. Mas eu acho que eu melhorei muito isso, muito por esse conselho que ele me deu. Como às vezes alguma coisa que a pessoa te diz faz diferença na sua vida, né? E ele me disse assim, Rogério, entenda por estresse tudo aquilo que você se propõe a fazer e não dá conta. E aí eu parei para pensar, vi que ele tinha razão, eu falei, nossa... O que eu mais faço no meu dia a dia é colocar coisas na minha agenda que depois eu vou chegar no fim do dia e ver que eu não cumpri nem 30%, né? O que acabava me irritando e até me atrapalhando a entender qual era o foco principal do que eu gostaria de ter executado naquele dia, né? Ficava perdida entre um monte de atividades em potencial que eu gostaria de fazer ou que eu achava que eu gostaria de fazer. E no fim aquilo acabava só me irritando. Então acho que o estresse, essa é uma boa definição. Tem várias definições para estresse, claro, mas acho que nesse sentido de um vilão, né? Eu acho que isso resume bem.
Estamos conversando com o assessor de imprensa e pesquisador Rogério Felipelli Vaqueiro. Voltamos já.